Este encanto durou pouco. Felice amara, ao fim, outro ser estranho, com um novo sentimento cuja diversidade reconheceu tão grande, que não teve ânimo para confessá-lo. Ignorando tudo, o pajé contemplava satisfeito, na aparente tranquilidade da caboclinha, o som produto dos seus conselhos. Um regatão de longe, lá das bandas de Macapá, fora o perturbador daquele singelo coração. Era moço, valente, um belo tipo de tapuia varonil. A simpatia da rapariga fez-se primeiro entusiasmo doidivanas, assumiu depois as proporções de violenta paixão. Felícia não tinha já a mesma fixidez atenta no olhar quando a encarava o pajé. Distraída, opressa por vago mal-estar, buscava solidão, isolava-se por gosto. O pai atribuía esse estado a causas puramente físicas. Entretanto, quem surgisse, alta noite, por perto do copiar da casa onde vivia a moça, havia de enxergá-la nos braços do regatão, soluçante de amor, gemente de desejos. Não podia prolongar-se o novo estado de coisas. Um dia, ao amanhecer, foi o pajé avisado que lhe fugira a filha. Por uma reveladora coincidência, desaparecera também do portozinho da vila a canoa do regatão. O velho cambaleara, caíra sem sentidos. 3 semanas esteve à morte, ardendo em febre, delirando entre pesadelos horríveis. Todo o povoado emocionou-se à narração de tamanha dor. Os mais endurecidos corações, aqueles que chamavam feiticeiro e perverso a pai Francisco, tiveram para ele um movimento de simpatia, uma pontinha de dó. Eudoxia, entretanto, não ficara sossegada. Varonil, resoluta, organizou, com o auxílio de 2 amigos que equivaliam a 2 dedicações poderosas, uma expedição em busca de Felícia. Alguém dissera que o regatão tomara o caminho de Gurupá. Na mesma direção seguiram a parteira e seus auxiliares. 2 meses depois, nem tanto, talvez, estavam de volta. Recebeu-os o velho num desanimo, com um sorriso triste, quase idiota, na face desfigurada. Tudo inútil. Felícia morrera em viagem. Havia destruído a varíola. O regatão enterrara numa escarpa e ficara louco, ao abandoná-la para sempre à orla da floresta, sob uma chuva interminável de flores capitosas. Pai Francisco manteve-se calado, imperturbável, só 2 grandes fios de lágrimas deslizaram-lhe pelas faces, cortando o rictus que a imensa dor formava em cada comissura dos lábios. 30 minutos depois, ele também partia, sem despedidas, numa canoinha leve, subindo o Amazonas. Eis porque, há pouco, o encontramos, lavado em suor, a cabeça ora para diante, ora erguida, no movimento dado ao remo. Há alguns meses já que saiu de Curralinho. Segue pela beirada, aproveitando o remanso do Rio Negro. Foge do lugar onde fora feliz. Não terá direito a aspirar ao lenitivo para a alma lacerada? Como nenhum som de vida animal perturba a tranquilidade das coisas, está perscrutando a intensidade dos próprios pesares, sopesando a agonia do coração encarquilhado. O ar é sempre para o centro, numa ascensão dolorosa, mártir da boa-fé. No espírito, afagado por indefinida ternura, renascem-lhe vislumbres de esperança. Não é que pretenda esquecer o passado. Busca apenas o sossego absoluto das florestas intactas, para dar largas ao pranto que não seca 6 meses. Demais, no meio da pacificação circundante, não poderá ele rever a seu gosto agridoce saudades e convulsar baixinho, muito baixinho, com a sua querida Felícia, não a Furritiba, mas a outra, a pequenita, a que o preferia sempre, aquela que ele criara como ama seca e ainda conservava pura e infantil no fundo do amantíssimo coração?